Senado aprova projeto que flexibiliza o horário de transmissão da Voz do Brasil.
Após ser aprovado em comissão, o projeto do novo Código de Processo Penal deve ser analisado pelo plenário na próxima semana.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A comissão que vai propor um novo Código Eleitoral deve concluir os trabalhos até o final deste mês.
A previsão é do presidente da comissão, ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. Ele promete um texto que torne o processo eleitoral mais seguro e menos confuso.
Hoje, a comissão se reuniu em Brasília em mais uma audiência pública para debater as propostas para um novo Código Eleitoral.
Redução de prazos de julgamento de candidaturas, controle das contas de campanha e efetividade na punição de propaganda irregular são algumas mudanças que podem fazer parte da nova lei.
Para o vice-presidente do Senado, Marconi Perillo, do PSDB goiano, o novo Código Eleitoral deveria regulamentar ainda a atuação dos institutos de pesquisa.
Para estabelecer parâmetros no sentido de aproximar as pesquisas da realidade. Nessas eleições, houve situações em que os institutos erraram de forma vexatória. O problema são as implicações dos erros dessas pesquisas, porque podem influenciar na escolha do eleitor e no resultado do processo eleitoral, o que macula a legitimidade do pleito.
O Senado aprovou agora à tarde o projeto que flexibiliza o programa Voz do Brasil e prevê que a transmissão inicie até às 10 horas da noite. A repórter Patrícia Novaes tem os detalhes.
O senador Sérgio Zambiasi, do PTB do Rio Grande do Sul, que apresentou proposta modificando o projeto original da Câmara, afirmou que a flexibilização da Voz do Brasil era uma necessidade.
A democracia pede a flexibilização. E a Casa do Senado, que é a Casa da Democracia, está dando esta demonstração, que com diálogo a gente pode alcançar esse termo adequado que flexibiliza a Voz Brasil entre 19 e 22 horas, né, e ainda estabelece, né, limites, freios, cuidados para que o programa seja devidamente valorizado, ao ponto de a emissora que não transmitir entre 19 e 20 horas é obrigada a informar o horário em que ela estará transmitindo a Voz do Brasil.
O projeto volta para a Câmara porque foi alterado pelos senadores.
Os senadores aprovaram também o projeto que reestrutura o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Pela proposta, o órgão será obrigado a se manifestar previamente em processos de fusão de empresas.
Pelas regras atuais, o CAD se manifesta depois da fusão, o que pode gerar prejuízos às empresas caso o órgão dê parecer contrário ao processo.
Foi aprovado ainda pelo plenário o projeto do ex-senador Rodolfo Tourinho, que cria o cadastro positivo nos sistemas de proteção ao crédito e possibilita a inclusão nessa lista dos nomes dos clientes que pagam suas contas em dia.
E o projeto do Código de Processo Penal foi aprovado ontem pela comissão especialmente criada para elaborar a nova lei.
O texto vai agora ao plenário do Senado para votação suplementar, antes de seguir para a Câmara dos Deputados, como informa o repórter Nilo Bairros.
O relator do projeto, o senador Renato Casagrande, do PSB do Espírito Santo, listou alguns dos avanços aprovados.
O código, ele vai permitir um processo penal mais eficiente. Então você vai ser mais rápido para julgar um processo, vai diminuir a impunidade, vai dar ao juiz alternativas que não seja só a prisão ou só a liberdade. Então vai ter outras medidas como monitoramento eletrônico, prisão domiciliar, perda de cargo público, que isso vai facilitar o combate ao crime no dia a dia.
A fiança também passa a ser um instrumento de punição, com valores que, segundo o relator, prometem desestimular os criminosos. Mas alguns pontos ainda terão que ser aprofundados quando o projeto chegar à Câmara dos Deputados. É o caso das competências das polícias militar e civil, como explica o senador Aloysio Mercadante, do PT de São Paulo.
O papel da Polícia Militar, até onde vai, que era um policiamento ostensivo preventivo, mas ela quer fazer o termo circunstanciado de algumas pequenas ocorrências. O papel da Polícia Judicial, que é o papel da Polícia Civil ao presidir o inquérito, ainda falta um pouco mais, talvez com mais tempo seja possível. E a Câmara seguramente vai se debruçar para resolver esse único capítulo que ficou pendente.
O crime organizado é outro alvo das mudanças no Código de Processo Penal. Se ele for aprovado como está, o poder público poderá vender bens alienados. Hoje em dia, muitos desses bens acabam se deteriorando em depósitos, já que não é possível vendê-los antes da sentença final. A comissão também pôs fim à prisão especial, que ficará restrita a juízes e promotores. Foi criado ainda um conjunto de mecanismos para defender direitos da vítima.
Comissões.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou hoje o projeto que prevê pagamento maior para os pediatras que atendem por planos privados de saúde.
A proposta partiu de sugestão da Sociedade Brasileira de Pediatria e deve ser votada novamente na comissão antes de seguir para a Câmara dos Deputados.
O objetivo é fazer com que os pediatras recebam mais em atendimentos ambulatoriais e preventivos do que nos curativos, quando a criança já está doente. A repórter Nara Ferreira tem os detalhes.
Essas consultas deverão incluir avaliação nutricional, psicomotora, visual, auditiva e bucal. A relatora, senadora Rosalba Ciarline, do Democratas do Rio Grande do Norte, que é médica, destacou que quando os planos de saúde pagam muito pouco por uma consulta, em comparação com outros procedimentos médicos, há uma desvalorização do trabalho do pediatra, desestimulando a formação desses profissionais e gerando escassez na oferta desse serviço essencial para o desenvolvimento da criança. Ela disse que o projeto deve estimular as consultas regulares.
É de fundamental importância para a proteção da nossa infância, porque trata exatamente de criar normas de prevenção, de acompanhamento do desenvolvimento da criança desde os seus primeiros momentos de vida. Como pediatra, eu sei o que isso representa, porque é uma consulta que acompanha o desenvolvimento, orienta da alimentação, pode prevenir muito e, consequentemente, assim nós termos um custo de saúde muito menor.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou ainda projeto que cria a Política Nacional de Medicamentos e deve garantir remédios seguros, mais baratos e de qualidade, além de promover o uso racional dos medicamentos.
Também foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais projeto que enquadra como atletas profissionais os peões de rodeio e vaqueiros de vaquejada.
Se aprovada na Câmara dos Deputados, a proposta vai assegurar aos peões e vaqueiros a participação como contribuintes individuais no regime de previdência social.
Com aumento no número de festas populares em todo o país, as atividades precisam de uma regulamentação para garantir a segurança dos peões e vaqueiros, como defendeu o senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso.
Eu acho que é mais do que justo esse projeto de lei, tendo em vista que vai regulamentar, permite dar garantia, sobretudo segurança, a essas pessoas que naturalmente trabalham nessa área. Que nada mais é do que um trabalho, sobretudo um trabalho perigoso, de risco.
A Comissão de Educação aprovou o projeto que isenta do imposto de importação a compra de instrumentos por músicos profissionais e orquestras.
Se aprovado, o incentivo vai valer apenas para a compra de um instrumento musical a cada 3 anos. A ideia é estimular o aperfeiçoamento da música brasileira. A proposta segue para análise da Comissão de Assuntos Econômicos.
O senador Roberto Cavalcante, do PRB, disse que é importante que o orçamento de 2011 garanta dinheiro para a construção de um porto de águas profundas na Paraíba e de um ramal da ferrovia transnordestina ligando o oeste do estado até o litoral.
Segundo Roberto Cavalcante, o custo de transporte do minério da região foi de R$1,3 bilhão em 2010, valor equivalente a 1/3 do que foi destinado à transnordestina neste ano.
Não podemos reproduzir em nossa região, entre os estados nordestinos, aquela mesma injusta assimetria que, em nível nacional, existe entre os estados do sul e os do norte e nordeste do país.
O senador Gilberto Gelner, do Democratas do Mato Grosso, disse que as obras de usinas hidrelétricas nos rios Tapajós e Teles Pires devem prever a construção de eclusas para garantir a navegação.
Não existe essa previsão no projeto das duas primeiras de 11 usinas que deverão ser construídas ao longo desses rios, com leilão marcado para o dia 17 de dezembro.
E sem as eclusas, afirma Gelner, a maior região produtora de grãos do país será condenada ao isolamento.
Dessa região saem 19 milhões de toneladas de soja por safra. E o corredor formado pelos rios Teles Pires e Tapajós, todo ele é navegável, transportaria em cada comboio fluvial até 18 mil toneladas, o que corresponde a 600 carretas. A cada comboio nós estaríamos diminuindo o efeito dos caminhões, da concorrência com os automóveis em cada estrada brasileira.
A senadora Série Ciesarenco, do PT de Mato Grosso, destacou que hoje, 1º de dezembro, é o dia de combate à AIDS e cobrou mais atenção do Ministério da Saúde para a prevenção da doença entre as mulheres.
Para a Série Ciesarenco, a prevenção é a melhor forma de combate à disseminação do vírus e, por isso, considera necessárias campanhas específicas para alertar as mulheres sobre a nova realidade da AIDS.
Se há alguns anos o número de mulheres infectadas era muito baixo, hoje a situação não é mais assim. O vírus está se propagando entre as mulheres, tanto quanto entre os homens. E já há previsões de que o número de mulheres infectadas será maior que o dos homens. Por isso que não existe mais grupo de risco. Todos correm o risco de contrair o vírus se o cuidado e a prevenção não estiverem presentes.
Jornal do Senado, apresentação Raquel Teixeira e Alexandre Campos, áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.